senhoras e senhores senadores, aos nossos telespectadores da TV Senado, ao povo do Brasil. Senhor presidente, venho nesse momento aqui à tribuna para falar de um tema que, agora há pouco, de forma inclusive muito, eu diria, entusiasmada, o senador Jaime Campos tocava nessa questão. E me refiro ao processo de reestruturação da nossa malha ferroviária, ou, que esse que é o ponto mais importante, inclusive objeto central de todo o esforço produzido ao longo desses 8 anos, inclusive pela própria presidenta Dilma Rousseff, enquanto ministra da Casa Civil, que é o novo marco de desenvolvimento desse país com investimentos na área de infraestrutura. Nenhum país cresce sem que sua malha de infraestrutura, sem que esse parâmetro seja tratado de forma cada vez mais decidida e delicadamente olhado, para que nós possamos promover, primeiro, a interiorização das ferramentas, dos instrumentos, da infra, da logística, para permitir que esse país cresça a partir, inclusive, do seu interior. Aliás, uma nação muito marcada pela história dos bandeirantes. Mas o que prevaleceu efetivamente foi o desenvolvimento no litoral. Um país muito marcado pela necessidade de olhar o seu interior, mas o que nós assistimos ao longo dos anos foi um desenvolvimento da infraestrutura sempre no eixo norte-sul e, volto a insistir, colado ao litoral. As regiões das capitais, as chamadas regiões metropolitanas, as grandes cidades, esse é um país notadamente marcado pela presença no interior. Nós temos mais de 5.600 municípios. Nós não temos 600 cidades que podem ser consideradas cidades de grande porte nesse país. Logo, a necessidade da implantação de centros de logística, e é isso que nós estamos fazendo na Bahia hoje, em consonância com o projeto da Ferrovia Oeste-Leste, traçando esse novo caminho. E falo dessa ferrovia, e principalmente da malha ferroviária, meu caro senador Mazzorido, porque tenho essa experiência a partir de dentro de casa. Sou filho de ferroviário, portanto, me acostumei desde criança a andar de trem. Por diversas vezes acompanhei meu pai naquelas longas viagens, no trem misto, carga e passageiro, no trem noturno, vendo meu pai ali trabalhando e a gente se deliciando, enquanto criança, andando pelos trilhos na Bahia. E não só do ponto de vista do que significou para o movimento de carga e passageiro na Bahia, a ferrovia foi um marco de desenvolvimento de diversas cidades na Bahia. Com a ausência da ferrovia, com o fim do trem de passageiros na Bahia, nós vimos diversas cidades quase que involuírem. Diversas cidades, como a cidade de Alagoinhas, que ali é o seu entorno e na sua própria unidade de reparos e produção de equipamentos para a ferrovia, impulsionava toda uma região. Tive a oportunidade de, enquanto jovem, adolescente, conhecer a ferrovia que ligava Bahia a Minas, de Bahia a Minas. O que nós estamos fazendo hoje é não mais passando por Minas, mas de qualquer maneira disponibilizando para os mineiros, já que a carga do norte de Minas pode chegar ao porto na Bahia, pode se dirigir para essa nova ferrovia, a Ferrovia Oeste-Leste. São mais de 1.100 quilômetros de ferrovia. A ferrovia ligará Figueirópolis, no Tocantins, à cidade de Ilhéus, na Bahia, onde pretendemos também, com o projeto Hora em Curso, a instalação do porto, o novo porto naquela região, o Porto Sul. Unidades geradoras de emprego, de oportunidades, unidades geradoras de desenvolvimento. Com a ferrovia, far-se-ão também os diversos centros de logística, ao longo de Barreiras, Caetité, Ilhéus, na própria cidade de Itabuna, já que é importante a sua localização, decisiva e estratégica localização, ali à beira da 101, da BR-101, e ao mesmo tempo porta de entrada para o sudoeste baiano. Desta forma, a ferrovia cumprirá um papel preponderante para o minério, outra área de enorme potencial na Bahia. E a ferrovia cumprirá um papel decisivo na atração de investimentos, na consolidação de uma nova zona de processo para exportação, uma zona especial. A ferrovia cumprirá um papel importante para pegar esta carga do minério, para absorver toda uma carga daquele eixo do norte de Minas e, portanto, permitindo assim, pelos mares da Bahia, pelo Porto Sul, a oportunidade de negócios com outras etapas. Levará também a ferrovia àquela região um outro marco de desenvolvimento. Me lembro que já toquei nesse tema aqui na tribuna desta casa acerca do que representa para nós na Bahia o semiárido. Estou falando de mais de 69% do nosso território. A ferrovia cortará parte desse território. A ferrovia servirá como instrumento capaz de levar a essa região a possibilidade efetiva de desenvolvimento local. Portanto, não é só um eixo modal puro e simples, não é só uma alternativa. E aqui quero aproveitar também para fazer uma homenagem a um baiano, ilustre baiano, aliás, mineiro, já que a sua origem vem de Minas, mas instalou-se na Bahia, o ex-deputado Vasco Neto, assim como o seu pai, há muito tempo, portanto, muito antes de qualquer coisa, o deputado e professor da Universidade Federal da Bahia, Vasco Neto, já sinalizava com a importância dessa ferrovia. O primeiro traçado dessa ferrovia que estou me referindo apontava para uma coisa muito mais ousada do que pura e simplesmente adentrar o oeste baiano e chegar no oeste brasileiro. A ferrovia tem como seu desafio original ligar o Atlântico ao Pacífico, permitindo assim uma nova saída. E estou falando de algo que não foi projetado agora. Estou falando de algo que não foi traçado, meu caro Hélito, que faz presente nesta sessão aqui do Congresso Nacional, do Senado Federal. Foi traçado, e aqui estão os anais da casa, em 1796. Você imagine, é fácil hoje alguém chegar e usando todos os aparatos tecnológicos e apontar uma ferrovia de 1.100 quilômetros. Imagine o que faziam aqueles técnicos em 1796 para dizer que era possível ligar o Atlântico ao Pacífico, que era importante construir um vetor de desenvolvimento integrando o oeste brasileiro e, portanto, chegando ao litoral. 1796. E essa realidade, nós já estamos convivendo com ela. O presidente Lula, antes de deixar a presidência da República, fez questão de assinar a ordem de serviço dessa ferrovia. Hoje, já vários lotes licitados, várias áreas de mobilização, já várias áreas, o processo de mobilização iniciado, e é importante lembrar o que é que significa para nós, baianos, como é que isso impacta na economia de um estado como a Bahia. A possibilidade dessa produção do minério, a retomada do cacau, a necessidade, inclusive, de verticalizar essa produção para acabar aquela história de que nós somos grandes exportadores ou até voltarmos a ser grandes exportadores de cacau. Eu quero exportar o chocolate. E me chama muita atenção, Randolfo. Estive em Bruxelas recentemente, numa reunião do Parlamento Europeu, na Comunidade Europeia, discutindo a questão das telecomunicações, principalmente no que diz respeito ao seu espectro de frequência, e visitando um dos lugares belo daquela cidade de Bruxelas, encontrei uma das pérolas que os belgas tanto levantam, que é o chocolate. Não tem os belgas, pelo menos ali de onde tive a oportunidade de ver, a oportunidade de cultivar um pé de cacau sequer. Mas os belgas hoje falam da proeza do chocolate pelo mundo afora. Portanto, é fundamental que na Bahia, com a retomada do Parque do Cacau, com a possibilidade efetiva de novas linhas de financiamento e investimento, a gente possa verticalizar aquela produção e produzir o cacau da Bahia para ter a oportunidade de também exportar agora o chocolate e não mais a amêndoa do cacau. Assim como também naquela região. É uma região onde se situa o nosso polo de informática, portanto, fundamental para esse momento de desenvolvimento. O polo que tem encontrado sérias dificuldades para sua sobrevivência. E é fundamental a chegada da ferrovia, a chegada do Porto Sul, a construção do novo aeroporto, o estabelecimento de uma nova zona especial de produção, portanto, tudo isso potencializando o polo de informática, permitindo assim ir ao encontro de duas unidades importantíssimas na vida do povo baiano, a universidade e a nossa escola técnica, hoje Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Assim, desta forma, nós vamos criar toda uma sinergia para a formação de pessoal, para a pesquisa, para o desenvolvimento científico e tecnológico, armando e preparando a Bahia para esse cenário do futuro. Para que a Bahia possa, inclusive, superar, de uma vez por todas, algumas marcas difíceis que ficaram cravadas na nossa história. Quando o governador Jacques Wagner assumiu, meu caro Randolfo, a Bahia tinha 2 milhões de baianos, 2 milhões e 100 mil baianos vivendo na escuridão. Na escuridão, literalmente na escuridão. Não tinham a coisa mais importante, o acesso à leitura. Não tinham a possibilidade sequer de assinar o seu nome numa carteira de identidade. E nós tivemos a oportunidade de ver a felicidade de milhares e milhares de baianos que passaram pelo programa Topa, todos pela alfabetização. Como Dona Nedina, uma mulher de 100 anos, que agora voltou, abriu os olhos, passou a conviver da forma como ela fala. Ela diz: eu agora posso olhar para uma placa de ônibus e ter a oportunidade de ler o destino para onde eu vou, e não decorar pela cor do ônibus ou por qualquer outra orientação. Além desse programa muito importante, teve também o governador do estado a proeza de, em conjunto com o governo federal, desenvolver e ampliar o programa Luz para Todos, atendendo mais de 400 mil baianos que estavam aí sim na escuridão por falta da energia, pela ausência desse que é um marco decisivo para o desenvolvimento e até para a comodidade das pessoas. Os baianos passaram a ter a oportunidade de ter a lâmpada dentro de casa, de ter a geladeira, o acesso ao eletrodoméstico, de a gente poder movimentar o motor para as famílias. A Bahia, que é um estado que tem mais de 600 mil famílias vivendo da agricultura familiar. Portanto, essa oportunidade não é uma oportunidade qualquer. É a oportunidade de levar a essas pessoas o instrumento do desenvolvimento, a ferramenta para ali, com o suor do seu rosto, na produção da sua terrinha, tendo a oportunidade de tocar a sua família e ajudar na economia local. Portanto, é desse desenvolvimento que é importante a gente falar no dia de hoje, e quero encerrar dizendo do desafio que temos na Bahia daí para frente. Preparar a cidade de Salvador para a Copa de 2014. E eu vejo muita gente falar da Copa de 2014 como se fosse uma coisa que ali é tudo para a Copa, para a Copa. A Copa é uma janela de oportunidade. A Copa vai passar. A população soteropolitana vai continuar. Salvador é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. Então, portanto, a Copa tem que servir como essa janela de oportunidade para que façamos ali uma nova estrutura de transporte. E esse debate se estabeleceu já na cidade. Alguns estão defendendo a instalação do tal do BRT, nada mais, nada menos do que um ônibus biarticulado. Portanto, veículos sobre rodas, veículos que vão rodar no canteiro central, meu caro Aníbal. E nós estamos defendendo a utilização de novos modais de transporte. Terminar, concluir o trecho do metrô, o segundo tramo do metrô, fazer a integração desse metrô através de outro metrô, mas chegando até a cidade de Lauro de Freitas, permitindo assim uma nova estrutura de transporte para dar aos soteropolitanos, para dar aos baianos da região metropolitana, um sistema de transporte agora sim integrado, capaz de atender às necessidades daquela metrópole e, portanto, atendendo a todos da região metropolitana. A Copa tem que servir como janela de oportunidades para que também façamos obras de infraestrutura na cidade de Salvador para o seu povo. Ora, eu vejo muita preocupação de todos. A Copa, o estádio deve comportar algo superior a 50, 55 mil pessoas. Portanto, muito menos do que 3, 4 dias de carnaval, onde mais de 1 milhão de pessoas, essas pessoas transitam na rua, Então, na realidade, nós temos que pensar nos 3 milhões de soteropolitanos, nos 14 milhões de baianos, efetivamente preparar e preparar muito bem preparado o estádio, o sistema de transporte, o setor de hotelaria, os serviços, a segurança, mas fazer isso para que realizemos uma grande Copa em Salvador, mais do que a Copa, a gente possa entregar a casa inteira, porque os baianos vão ficar aí. E preparar esta casa para que depois da Copa, outros possam aí sim voltar a Salvador, ter a oportunidade de fazer o que fez Barcelona. Estive na cidade de Barcelona na semana passada no Congresso de Tecnologia Móvel. E é impressionante a mudança da Barcelona antes dos Jogos Olímpicos para uma Barcelona depois dos Jogos Olímpicos. Barcelona é uma cidade de 1 milhão e 500 mil habitantes, que tem VLT, metrô e transporte coletivo sobre rodas. 3 milhões de habitantes tem Salvador. Nós temos um sistema de transporte caótico, um trecho de 6 quilômetros do metrô que se arrasta por 10 anos e não consegue concluir. E ainda concluído, há uma grande pergunta: o que faremos com 6 quilômetros de metrô? Ligando o quê? A nada. Portanto, a oportunidade da Copa tem que servir para fazer aquilo, essa lição, esse dever de casa, patrocinado como cidades tipo Barcelona, fazer o dever de casa como fizeram cidades tipo Munique, que após a Copa passaram a receber muito mais turistas. Será possível que não dá para mirar-se nessas lições? Será possível que não é? Esta é a hora chegada para que olhemos a Copa sobre esse aspecto, já que as janelas de oportunidades, a linha de financiamento, o desejo de preparar para esse momento é tão grande. Então, bora fazer isso para superar as dificuldades de uma cidade como Salvador, que literalmente inchou ao longo dos anos. E é esse o desafio que o governo do estado tem lançado para preparar a nossa cidade, não só para a Copa, mas preparar a nossa cidade para o ano 2023, quando os baianos vão poder comemorar 200 anos de independência. A nossa batalha do 2 de julho. O Brasil comemora os seus 200 anos dessa independência em 2022. Os baianos, meu caro Randolfo, a parte a nossa batalha lá de Cachoeira, a batalha do 2 de julho, a batalha do 25 de junho. Portanto, o somatório dessas batalhas, dessa luta do povo da Bahia, da junção entre o povo ali, ó, os afrodescendentes, o povo do Recôncavo, o aguerrido povo baiano, expulsando as tropas portuguesas, para que em 2023 o povo baiano possa efetivamente esperar os que vêm de fora, mas que esse povo baiano possa ter a condição efetiva de viver nas suas cidades, sem ser expulso pela necessidade da migração, em busca de emprego, em busca de oportunidades, em busca de educação, em busca de saúde. É esse desafio que está pautado no plano do governo do nosso companheiro Jacques Wagner, que tive a oportunidade de participar como secretário do Planejamento e que tive a oportunidade de participar dessa segunda etapa, aí já no processo de campanha, elaborando essa plataforma para que nós cheguemos em 2014 e possamos entregar mais do que um estádio, mais do que uma estrutura capaz de abrigar os diversos visitantes e as seleções no que diz respeito à rede hoteleira, para que em 2014 nós já tenhamos a oportunidade de inaugurar os primeiros trechos daquela ferrovia que nos trará efetivamente a riqueza, que movimentará a região. Mais do que isso, ter a oportunidade de entregar o Porto Sul, a ponte Salvador Itaparica, abrindo um novo vetor de desenvolvimento, o vetor oeste, a consagração dos 5 centros de logística, permitindo o desenvolvimento regional. Mais do que isso, mais do que essa mudança estrutural, mais do que a mudança de cimento e concreto, a mudança social, a superação da desigualdade, a eliminação da pobreza, entregar ao povo baiano as condições de continuar vivendo de forma alegre, como é o baiano, de forma tranquila. Como muitos costumam dizer que o baiano tem vida mansa, o baiano é trabalhador e muito. O baiano é uma figura solta, alegre, mas é uma figura aguerrida, uma figura que ao longo dos anos enfrentou todas as dificuldades. daquele estado, que agora dá sinais claros de desenvolvimento nessa área da educação, na área do desenvolvimento científico e tecnológico, mas principalmente a superação dos problemas sociais ao longo de toda uma trajetória imposta ao povo baiano, desde o analfabetismo até a falta de assistência e a geração de emprego e renda. Por isso, meu caro Randolfo, é que no dia de hoje venho aqui a essa tribuna para dizer os desafios que nós apontamos para a Bahia, em consonância com os desafios que nós apontamos em nível nacional. E é essa a nossa tarefa aqui no Senado Federal. A tarefa de captar, de ajudar, de trabalhar, de buscar recursos para que a gente possa, de uma vez por todas, entregar isso que nós estamos chamando de Nova Bahia. E não mais aquela Bahia da província, onde até os senadores eram indicados pelos chefes da província. Portanto, na Bahia não tem mais isso. Essa é a Bahia de um novo tempo, essa é a Bahia de uma nova era e, com certeza, a Bahia exatamente condizente com o perfil desse povo, que é o povo baiano. Muito obrigado.